agenciadepodcast.com.br. Olá, eu sou o Alexandre Níquel e esse é o Meia Hora Sozinho. O episódio de hoje é com o Carlos Otávio, Cotô, que veio aqui me visitar. Como vocês podem notar, eu estou gripado. E a gente conversou um pouquinho sobre Páscoa e a gente conversou um pouquinho sobre coisas que não são tão valorizadas quanto a gente acha que deveriam ser. Este episódio tem apoio de Trampos. Trampos. É uma plataforma, eu adoro essa palavra, uma plataforma na qual você pode achar empregos e na qual você pode achar gente para trabalhar com você. Mas qual a diferença entre o Trampos e qualquer outra rede de emprego da vida? É que o Trampos é uma parada mais direcionada, tipo aquele approachzinho, publicidadezinha, audiovisual, aquelas empresas com piscina de bolinha meio legal demais para trabalhar. Então, tem esse lance lá, tu pode procurar, sei lá, tu quer fazer freela, tu quer trabalhar de PJ, tu quer, sei lá, no estágio. Então, vale muito a pena para você encontrar os melhores profissionais e também para você encontrar um emprego legal se tu é dessa área. Trampos. E antes de escutar, não deixe de entrar no site meiahorasozinho.com. O site é meiahorasozinho.com. Entra lá para assinar no Spotify, no Deezer, iTunes, todos os lugares do mundo e assinar o mailing. É muito importante que vocês repassem esse podcast aos poucos. Eu vou explicar porque eu estava ausente. Nem eu mesmo sei muito bem. Faz estranha da vida, mas aos poucos as coisas estão dando uma melhorada. Escuta aí essa conversa que eu tive ontem com o Cotô aqui em casa. Um beijo. Ah, eu tô voltando depois de muito tempo, não vou explicar, faz muito tempo que eu não posto, cara, faz muito tempo. E aí eu trouxe um convidado especial que tá em todos os outros episódios, alguém falou mal da tua risada pra mim.
Falou?
Alguém mandou uma...
Ah, vai tomar no cu, então.
Alguém mandou uma DM, puta, curto muito, acho foda, acho legal o cultivo, mas aquela risada forçada, aquele maluco, não dá, né? Eu só, puta, feito do caralho. Não espero o momento de... Pior que dá pra... O cara pode imaginar que a tua risada é forçada.
Mas então, mas não é.
É,
que
é.
Você pode dizer aí com a certeza, porque você sai comigo, você toma umas brejas aí.
Tu é uma pessoa ruim mesmo,
não é? Não, eu acho que eu ia me odiar muito se eu não fosse eu. É que eu não tenho escolha, né?
Tá, tu pode te odiar ainda.
Não, mas aí não é muito saudável.
Não, mas não tá nessa.
Eu não quero me odiar, mano. Eu tô preso nesse corpo, cara.
A gente não tá nessa pra ser saudável, cara.
Porque eu sou uma pessoa muito irritante, velho. Eu me irrito.
Por que que tu acha irritante?
A minha risada me irrita, só que eu dou muita risada. Então não tem o que fazer, velho. É isso. Eu prefiro ser feliz.
Tu não tem como ir numa fono?
pra mudar a minha risada?
Não. Deve ter um exercício pra... Tipo, quando for rir... Da próxima vez, real.
Espirra.
Não, tipo, põe a língua pra fora. Põe a língua. Só parece um velho tarado.
Essas carnes.
Nossa, é um não, velho, não dá, um não velho dá. Pedófilo assim de colégio. Que horror. A gente precisa desenvolver uma técnica pra baixo.
Não, mas é que... Mas assim, no total, as pessoas mais gostam do que desgostam. Então foda-se.
Se você gosta da risada do Cotô, você espalha esse episódio por aí. Se você não gosta, você espalha esse episódio por aí também.
É, exatamente.
Pra parecer xingado.
Eu vou, é uma pessoa só. A gente tem uma fanbase de milhões de pessoas.
A gente não gostava do Thales, né, cara?
Então, olha aí.
Nem Thales agradou a todos.
Nem Jesus agradou a todos.
Não, mas Jesus, né? Eu não curti.
Jesus surfava, né? Eu gosto de surfista.
Eu vou fazer um podcast. Na verdade, eu nem convidei ele, mas ele vai aceitar. Que eu conheci o cara que escreveu...
A Bíblia.
Quase isso.
Sério?
Aham. Uhum. Jesus, uma reportagem.
Mentira.
Tô falando, cara.
Mas o que é isso?
Eu não li o livro ainda, mas ele deve sacar muito Jesus. É uma reportagem sobre Jesus. Sei lá, o cara... Fez um livro chamado Jesus. E é um livro muito vendido. E eu conheci esse cara aleatoriamente por Jobs.
Jobs.
Jobs. E aí, ele falou que fazia podcast e eu esqueci, mas eu vou convidar ele.
Eu quero, mano.
Um episódio. Eu devia ter feito episódio especial, porque.
Da Páscoa?
Pregaram o cara agora, né?
Então.
Mas não fiz, não lembrei.
A Páscoa é quando ele acorda de ressaca lá na gruta?
Não. Sexta-feira. É, quinta, acho que lava os pés dele, né? Ainda tem um lance quinta, lava o pé. Que ele chega. Galera, uma surpresa pra vocês. Pá, tu é Jesus, cara. O que você vai fazer? Não, vou lavar os pés. Que cara humilde, velho. E ele chega e lava os pés de todo mundo. Que
nojo.
Que é pra meio que dar uma humildade. Eu posso ter errado, meu conhecimento bíblico não é tão vasto, mas eu tenho quase certeza que
não, é. Mas isso é foda. Se alguém lavasse o pé de uma galera hoje em dia, eu já ia bater muita palma.
Então,
pé nojento.
Tem um monte de enfermeiro aí que faz isso aí, velho. Ah. O podólogo.
Não, mas do...
Manicure.
Mas de luva.
Dos amigos, dos amigos chegavam. Ô, meu, que isso eu fazer na tarde? Passa em casa, tô a fim de lavar os pés.
Não, mas ainda assim são seus amigos. Agora, lavar os pés de uma galera X aleatória. E Jesus colava com uma galera underground, mano. Não era a galera rica, era os mendigos.
Mas os apóstolos. É, os apóstolos. Também tinha uns apóstolos que viraram, né? Que eram os caras que queimavam a galera e virou apóstolo, não é? Tipo, Paulo, não era um apóstolo.
Que se converteu?
Ele era tipo, ele matava uma galera e aí ele se converteu. Acho que tem uma galera. Mas eu não sei.
Jesus era humildão, ele aceitava a galera, ele era de boa.
Então, aí na quinta-feira lavou os pés da galera. Aí a sexta-feira. Sexta-feira não foi que teve o jantar lá. Não, sexta ele morreu, não. Porque ele voltou 3 dias depois.
Ele voltou 3 dias depois.
No domingo da Páscoa.
Domingo é a ressurreição. Hoje, né? Que a gente tá gravando no domingo de Páscoa, é a ressurreição.
Você te lembra pra quem que ele apareceu primeiro? Ele apareceu pra um apóstolo, pra alguém antes.
Caralho, né? Eu não sei, mas deve ter sido foda.
Imagina, meu, tu viu pregar o brother. Tu viu o brother com uma cor, o cara tá morrendo.
Fudido,
o cara
tá fudido.
E o cara é teu amigo, tu curte ele pra caralho. E aí, tá, meu, vamos enterrar.
Não, e aí enfiaram a lança nele pra...
Enfiaram a lança no coração.
Foi, porque quando começou a... Quando Deus viu o que estavam fazendo com o pequeno filho dele, ele ficou puto, né? Aí começou a tremer tudo e tal, aí azedou. Aí todo mundo viu que...
Essa história de tremer tem na Bíblia mesmo?
Puta, eu não sei, eu tô baseando no filme do Mel Gibson.
Mel Gibson é...
E aí, quando a galera viu que fez merda, e aí começaram a enfiar a lança na galera lá, pra ter certeza que ia morrer, né?
Uhum.
Aí enfiaram no primeiro Vida Louca da história lá, que eu não sei o nome dele, que provavelmente o Racionais... Você já tá ligado essa música, né?
Qual?
Dimas, o primeiro Vida Louca da história.
Não.
Que na hora... Ó, tava o Dimas...
Tá, explica.
Eu tô adorando esse episódio, porque a gente nem ia falar sobre isso, mas tá virando...
Tem os três caras... São três cruzes.
São três cruzes.
Tá.
Aí tem Jesus.
Tá.
Tem...
Meio campo.
Jogando pela esquerda, Jesus.
Aí tinha dois brothers.
Tinha dois brothers, que era o Dimas.
Dimas.
E tinha um outro brother, que eu não sei o nome dele. O Dimas...
E os dois estavam, tipo...
Tava todo mundo na mesma sentença lá.
Tá.
Os caras não eram flor que se cheira. Aí tava lá, beleza. Aí o brother de Dimas, do Dimas, ele tava zoando Jesus. Falando, você não é o bonzão, tá todo mundo na mesma aqui.
Mas o brother, o cara que tava pegado, ele tava zoando real.
Não, ele tava porque, tipo, teoricamente Jesus era um cara super poderoso, mas tava lá, todo mundo igual. Então o cara tava meio que falando isso aí, tipo, você é o bonzão, mas tá todo mundo igual, se fudeu também. Tá?
É tipo quando você tem muito dinheiro, mas tem que ficar na fila também.
É, exato. Aí você olha pro brother e fala, cadê seu dinheiro agora?
Cadê o teu posta dessa fila?
Só que aí Dimas, ele falou, não, agora eu acredito no senhor e pá.
Mas troco de nada.
Trocando uma ideia, todo mundo pregadão, trocando uma ideia. Eu não sei como iniciou essa conversa.
Pois. Vem sempre então, aqui, não foi.
Então. E aí o Jesus falou pro Dimas, se você tiver realmente arrependido...
Pega meu cartão. Você...
Tá no meu bolso esquerdo, não consigo pegar aqui. E aí ele falou, se você tiver realmente arrependido, você vai entrar comigo no paraíso, bababá, pode ficar tranquilo, meu irmão.
O cara também não tinha muita coisa a perder.
Então, e aí o Dimas, ele se arrependeu do fundo do coração dele aos 45 minutos do segundo tempo, e aí ele conseguiu entrar no céu.
E o Dimas era ladrão, provavelmente.
Era ladrão. Só que se arrependeu ali perante Jesus e entrou com Jesus no céu.
Pegou carona
e o outro se fudeu. No filme, um corvo comeu o olho dele.
Que horror. O outro tava zoando também.
O outro tava zoando.
Ah, o outro só... Também, tu tá sendo pregado. É um senso, né, cara? Tu tá sendo pregado e vai zoar. O outro cara tá sendo pregado também.
Então, mas é que ele tava zoando. É tipo se você for... Se amanhã ou depois você for preso junto com um cara muito milionário. Você vai virar pra ele e falar aí, ó. Se fudeu igual, mano. É isso?
É, eu faria
isso. Ele tirou um barato, mano. Só que se você fizer isso, um corvo vai comer seu olho.
Essa é a lição bíblica.
Exato. E aí é isso aí, Dimas é o primeiro vida louca da história, mano.
E aí eles voltaram... Aí o cara foi... Largar ele numa... Como é que é o nome? Caverna, né?
Numa caverna.
Daí botaram umas pedras. E ele voltou... Eu tô tentando lembrar pra quem ele voltou. Porque ele voltou... Eu não sei, ele não voltou pra Judas...
Puta, não sei, mano.
Ele voltou pra alguém...
Não, o Judas, ele se matou. Não,
o Judas se matou?
Se matou. Quando ele viu que ele fez merda, ele se matou.
Ah, não deu certo.
É, foi assim, ele se enforcou.
Eu não sabia que ele tinha se enforcado.
Não, tudo isso baseado no filme do Mel Gibson.
Cara, o filme do Mel Gibson é um retrato real da realidade.
É praticamente um documentário, né?
Não tem muita...
E aí,
quem vai dizer que o Mel Gibson tá errado?
Cara, se tiver alguém muito religioso ouvindo isso, deve estar
putaço. Eu tenho certeza que tem alguém muito religioso, mas não vai. Por que a pessoa vai ficar brava com a gente?
Nossa, a gente tá falando. A gente não tá falando mal de ninguém.
A gente não tá falando mal de ninguém e a gente tá discutindo uma história. E também a pessoa vai ficar brava com o quê, cara? Tipo, vai ficar brava. Ela falou do Jesus. Pá.
Falou do meu Jesus?
É, não, pô, se o cara estiver brabo, ele é um cara do bem, ele vai entender que a gente não tá falando mal dele.
Sim, eu acho fascinante essa história.
A do Jesus?
Jesus é foda, velho. E pra mim, de todos os milagres ali que Jesus fez, pra mim o mais impressionante é ele carregar a cruz depois de tomar um pau, né, mano?
ele subiu um morro.
Caralho, mano. A cruz é gigante, velho.
Eu não vi a Paixão de Cristo, cara.
Você nunca assistiu?
Eu acho pouco que eu vi. Eu acho muito violento, cara.
Nossa, dá ruim.
Que é tipo Faces da Morte,
assim. Eu assisti no colégio. Que professor é esse, mano? Todas as crianças em choque, mano.
Eu pouco que vi de trailer e essas coisas, é o cara tomando um pau 90 minutos.
E ele toma um pau, mas todo mundo tomava um pau e tinha que carregar a cruz. Todo mundo que era sentenciado a ser crucificado.
Crucificado.
Só que Jesus tomou, acho que bateram mais nele.
Pá, velho.
Ele era um cara muito forte, mano. Numa porrada, Jesus e o diabo, na mão, quem é que ganha?
Teoricamente, o diabo é um ex-anjo, não é?
É um anjo caído.
Um anjo que não queria... Puta, tá meio ruim aqui.
Então, e reza umas lendas...
Por que o diabo se irritou? Por que o diabo chegou pra Deus e falou?
Ele ficou puto, velho. Ele deu um vacilo. E aí Deus falou, sai fora, mano.
Tá, mas ele ficou puto...
Tirou a asa dele, ele caiu.
Ah!
É o anjo caído, mano.
Eu não sabia que o anjo caído era... Então, o diabo é um anjo sem asas.
É, isso. Mas, teoricamente, ele tem todos os poderes ali de divinos também. Só que ele cobra, né?
Só que é o contrário.
Ele faz tudo que Jesus faz, eu acho. Tipo, pode curar, pode fazer um
Jesus, rolê. Teoricamente, Jesus não é Deus também. Não tem essa parada de todo mundo... É um avatar da mesma... Todo mundo é a trindade.
Trindade. É o Jesus, Deus e o... Tem outro... Espírito Santo.
Que é o Pskef Mikerenos.
E Espírito Santo.
Espírito Santo.
Jesus... Deus não tem forma.
O Espírito Santo é o cara que fala pra Maria... Quem é que fala pra Maria... Não, o Gabriel. Que fala pra Maria... Ó, oh, você tá gravando...
O anjo Gabriel é tipo o ratinho da época.
Cara, tu imagina, do nada, tu tá grávida.
Ou então, tu te contar um negócio.
Mas não rolou nada, não interessa.
Já
não,
é
e,
isso.
E tem um lance que a Maria tinha 13, 14 anos, né?
É, então.
Ela era meio novinha. E Deus foi o primeiro Michael Jackson da história. Parar a pensar.
Não, se você for ler a Bíblia ali, é embaçado.
É que a galera casava com uns 11, né?
Não, com 11 você era adulto já.
Quem falou? Foi o Thales que tava falando isso com a gente, que não existia muito conceito de... Acho que tu também concordou que não existia o conceito de infância, né?
Não tinha. Era homem e mulher, é isso. Foda-se.
E tipo, se ela começar, sei lá, trabalhar com 9 anos...
Não, você aprendeu a andar, consegue carregar uma caixa, já tá, bora.
Só era um adulto pequeno e burro. E burro quando era uma criança.
Assim. É isso. Tá doido. Mas acho estranho. Mano, eu queria começar a ler a Bíblia. Eu lia quando eu fiz catequese. Ah,
os tempos verbal são muito ruins, velho.
É difícil pra caralho, mano. Mas deve ser meio foda também, do tipo... A galera... O lance de pecado, de você entrar ou não entrar no céu e ir pro inferno. Os bagulhos que eram errados antes, hoje em dia não é errado.
Tipo, matar pai e mãe é de boa hoje.
Não, tipo, antigamente, sei lá, 2000 anos atrás, era suave você dar um pau no, na sua mulher e tá tranquilo, porque ela te traiu. Isso
está na Bíblia.
Não sei. Eu acho tá que... de boa. Tá escrito essa passagem. Tá suave dar um pau na sua mulher.
Mas eu acho que...
Não, mas a galera apedrejava, né?
Apedrejava as minas e os caras apedrejavam geral.
É, exato.
Tá, era meio um bagulho bom apedrejar geral. Mas tem, é que tem umas coisas do... É que o Velho Testamento... E não. Aí eu já troquei uma ideia com um cara que era religioso via internet, que é tipo de computadores. Uhum. Ele falou que o Velho Testamento é quando Deus meio que não tinha muita intimidade com a galera. Deus era... Puta, não existia Jesus ainda. Então Deus meio que... Ah, não. Agora é do meu jeito. E ele era um cara meio puta, velho.
Ele era meio nervosão,
meio
mano.
Meio pai militar que apanhou. Que aí quer que todo mundo se foda também. Porque tem aquelas histórias macabras lá de...
Que Deus mandava... Ficava... Não tem a história que Jesus, Deus caiu na pilha errada do diabo?
Não sei. Mas é normal também. Todo mundo caiu na pilha. Todo mundo já
foi. Eu acho que tem isso.
Eu não vou culpar o cara. Porque que é normal às vezes estar com as companhias erradas. E vou pra essa festa. Vou fazer... Ah, ele tá respirando sim. Já. Nossa.
E aí ele zoou um cara, mano. Um cara que era super devoto a ele. Aí o diabo chegou no Deus e falou, ah, não, mas é fácil o cara ser devoto a você. O cara tem uma família da hora, tem uma fazendona aí, os milho do cara tá crescendo de boa. Aí ele falou, não, beleza, eu vou provar que ele é devoto a mim. Aí zoou a plantação do cara. Aí o cara, beleza, o cara ainda tem uma família da hora e tal, tem uma mulher show aí. Aí ele falou, não, então eu vou provar. Aí, tipo, ele foi desgraçando a vida do cara pra caralho, pra provar que o cara era devoto a ele, mano.
Cara...
Caiu na pilha errada do diabo, mano.
Ah, mas aquele lance de... Ah, o pior é a pegadinha do mata teu filho. Ah, que é Abraão, não sei se é Abraão, que tem a pegadinha do mata teu filho.
Foi, esse foi foda.
É, sobe a montanha, tu me curte? Que é, tu me curte? Curte.
Relacionamento abusivo, né?
Demais, tu me curte quanto? Ah, eu te curto, né? Deus, eu acredito. Ah, se tu me curte, então, pô, dá uma subida na montanha aí na tarde. Aí ele tá subindo. Aí o cara, leva teu filho.
Aquele que você ama?
Aquele que tu... Mas eu levo predileto. Leva
tirou A em matemática.
Que provavelmente tu vai pagar a faculdade. Aí leva... Mata, então mata eles.
Me prova que você me ama.
E acho que no finalzinho, quando o cara já tava com a Glock na boca da criança, ele... Pegadinha do Deus.
Eu sei que você me... Agora eu sei que você me curte.
Ah, que cara sádico, velho.
Nossa, eu ia ficar puto, mano.
Eu não sabia, eu tava lendo a respeito. Essas pessoas que são, acho que satanistas, elas não pilham muito no diabo. Eu não sabia disso.
Não, eu não sei, pensei que eles pilhavam no
não,
diabo.
Não, não. Eles meio que não acreditam. Eles pilham no individualismo, mas não é um lance de demônio. Uhum. Eles só acham que tu tem que meio que revidar algumas coisas da vida. É uma parada um pouco mais humanizada. Então eu tô querendo formar um. Parece que eu tô querendo formar uma seita satânica.
Que não é tipo, ah, se alguém te bater do lado esquerdo, você tem que dar outra face. É tipo, se alguém te bater, você bate também.
É
tipo
isso. Eu acho que tem isso.
Eu gostei.
Eu acho que tem isso. Mas então a gente veio aqui falar de
Jesus Cristo, mano.
Jesus Cristo. Não, nosso, a gente tinha um tema.
Não, a gente tinha um tema, que era coisas que deveriam ter feito mais sucesso.
O que tu acha que deveria ter feito mais sucesso?
Jesus.
Tu acha que a gente deveria fazer um presépio esse ano?
Eu gosto de presépio, hein?
Vamos fazer.
Mas não faz sentido.
Eu tô há anos querendo fazer um presépio.
Cara, não, eu fico puto toda vez que eu vejo um presépio.
Por quê?
Cara, tem um bode do lado da criança.
Não, animal.
Que condição insalubre é essa?
Pau no cu. Teatro de... presépio de teatro. A gente tem que fazer uma apresentação bíblica.
Eu não tinha preto nem...
Claro que tinha.
Todos eram pretos, na verdade.
Não
essa
tinha
é a verdade.
Um dos caras que entregou os presentes que era negro? Não, tô falando sério.
O...
É que tinha o cara que entregou o ouro, o cara que entregou uma coisa que eu não sei o nome,
caralho,
como se fala.
Que comparação. O cara vem com ouro, fodeu o dinheiro.
Não,
né?
Não tem.
O cara vem com mato, mirra. Vai tomar no cu.
Um iPhone e o outro vem, sei lá, com
um boné.
Um cinzeiro. Cinzeiro de cristal, pau no cu.
Era o quê? Era ouro, mirra, incenso?
Eu não sei o que é mirra. Até hoje. A gente já conversou sobre isso, eu não sei o que é mirra.
Eu acho que é uma ervinha.
Mas o cara veio com...
Tipo mate.
Não veio com ouro, né, meu?
O cara que veio com ouro ganhou.
Mas as coisas... Ah, a gente tava falando antes de coisas que não foram tão valorizadas. E aí, obviamente, é completamente subjetivo. Mas eu revi Jumanji recentemente. O Jumanji novo é um filme maravilhoso.
Eu sério? Acho que eu queria assistir.
É maravilhoso. Tem na HBO Go.
Ah, que tem o The Rock também, né, mano?
Eu sei, mas o The Rock já errou. The Rock já errou na vida.
Nunca errou.
Errou. Ele fez o Rampage, que é aquele... Do
macaco? Macaco branco?
É horroroso. É horroroso.
Ah, tem animal grande, tem o The Rock, não tem como ser ruim. Eu não assisti.
Não, tu tava falando isso. Esse filme não dá, cara. Esse filme não dá. Tem um.
É tipo um King Kong diferente, branco.
Não, cara, é bem pior. É bem pior. Ele tá junto, ele e o macaco branco albino, lutando contra o jacaré que
não,
tem.
Mas ele não tem como. Não tem como lutar contra um jacaré gigante.
Acho que tu não ouviu. Ele é o The Rock.
Ele é The Rock, cara. Ele já desviou o míssil com a mão.
Ele é o Didi Mocó da Força, cara. Ele é muito foda, velho. E aí, esse aí não dá. Mas eu tava vendo o Jumanji de novo. E como é um filme foda, como tem tudo certinho. Tipo, aqueles lances daquelas trilhas sonoras grandiosas de filmes dos anos 90. É muito foda. E como o...
Tem o Kevin Hart também, eu gosto, Kevin, cara. Hart. Você aí, não gosta dele?
Eu não gosto do stand-up dele. Eu gosto dele. Uhum. E eu acho ele como ator legal. Ele refez, tem um remake, cara, que é louco demais. Descobri isso ontem à noite. Que ele fez um remake. Sabe aquele filme Intocáveis?
Sei, do cara cadeirante e aí um cara preto vai cuidar dele.
Tem um remake do Kevin Hart.
Deve ser foda.
O Kevin Hart, obviamente, é o cara negro.
E sabe... O cadeirante branco, pintaram ele.
Fizeram uma white face. E colocaram Denzel Washington de cara branco. Não, e o cadeirante é o cara do Breaking Bad.
Ah, o Bryan Cranston.
Sei lá, não sei falar o nome dele. Uhum. O do professor drogado.
Ele fez o Zordon também, do Power Rangers.
Exato, que foi o ápice da carreira. tipo, aquela governanta é a Nicole Kidman.
Caralho, que time bom, mano.
Não, e o filme... Só que é estranho, porque ele é realmente remake...
Americanizado.
Coladaço. Não, ele é coladaço no outro filme. Então, tipo, os planos são meio parecidos. Uhum. Tudo meio, é mesmo roteiro. É que nem Vanilla Sky. Não sei se você já viu.
Já vi Vanilla Sky.
Já viu o original?
Não.
É até com a Penélope Cruz. É com a
mesma atriz.
Com a mesma atriz de uns 3 anos antes, só que é em espanhol. Abra los ojos. Mas é o mesmo filme, cara.
Cara, mas eu vou assistir aqui.
Tá na Amazon Prime.
Tá na Amazon Prime? Eu tenho Amazon Prime.
É, estreou, acho que é um filme de 2019. Eu olhei muito aleatoriamente e falei, putz, essa capa é muito parecida com o tal filme. Deu, os caras copiaram o enredo. Aí a primeira cena era igual. Aí eu se pá um e-mail.
Mas tinha uma galera meio pistola.
Ah, eu não...
Ah, sempre tem, né?
Vai ter, cara. Aquele lance de americanizaram.
É isso aí.
Mas...
Deixa.
Eu acho que deixaram ele mais... Um pouco mais acessível, porque a galera, tem muita gente que não vê filme se não é americano, né?
Ah, sei lá.
Tem gente,
essa galera. Não é americano, eu não assisto.
Claro, acho que no geral, por exemplo, tipo, cinema, não é tão comum.
Ah, tá. Fugir do...
Sei lá, tu vai na Netflix, assim, tanto é que filmes estrangeiros...
Tem a categoria de filme estrangeiro.
Que é estranho, né, cara? Mas eu entendo.
Não, então, a galera tava pistola, mas vou assistir. É porque faz tempo que eu assisti esse Intocáveis aí.
É bom demais.
É bom pra caralho, é bom pra caralho.
Demais.
E aí, tem uma galera pistola também com o Rei Leão.
Por quê?
Live action.
Por que eles tão bravos?
Ah, porque tudo sempre tem, né? Eu queria só saber se eles vão fazer o saco do leão. Porque tem que ter.
Como assim, cara?
Não é pra fazer o bagulho live action? Tem que aparecer o pênis do bicho, velho.
Tem que ser só,
tem que agredir.
Cena de 30 segundos.
É isso. Não, na hora que o macaco levanta o pequeno Rei Leão, o Simba, ele tá de fronte. Tem que aparecer.
Belo pênis.
Tem que aparecer pintinho e saquinho. Senão eu vou ficar puto.
Meu, eu não lembro. Eu se vi Rei Leão, vi brevemente, não lembro de nada. Eu não lembro se era legal, mas
é um filme muito bom.
É um filme muito marcante pra muitas pessoas.
É muito bom. E eu acho que é marcante por conta que... Apesar de ser um filme de criança, tem uma cena meio traumática, assim, né? A morte do Mufasa, né?
Que é o pai dele?
É o pai. Tipo, pra uma criança, porra, eu fiquei zoado, eu abracei minha mãe. Ele vai viver, né? Ela falou, não.
Não vai.
Não vai?
Não vai, não.
E eu também vou morrer um dia.
E todo mundo vai. Pô, então é um bom filme, cara.
É bom.
Mas as pessoas ficaram de cara quando rolou o remake dos Thundercats, né, cara?
Então, mas ó, esse aí estão falando assim, que não é live action.
Tá, mas não é live action porque não é onde...
Porque não é um leão de verdade, então.
Com, como é que é, pasta de amendoim na boca pra ele falar. Os caras colocam dos bichos.
Então...
A galera realmente tava esperando que...
Eu não sei, a galera é chata pra caralho, mano. A minha única coisa com esse filme é, tem que ter pau. Tem que ter pau, vagina, tem que ter tudo. Tem que ter.
Cara, deve ter uma... provavelmente, e aí tu pode entrar no mundo novo, deve ter uma versão pornô do Rei Leão.
Aí é o nojento, né?
Cara, que é uma das coisas mais legais, é que tu tem uma versão pornô de todos que, os filmes. Mano,
se for pra fazer live action, faz direito o negócio.
Mas...
é o bicho, tem que mostrar o que é o bicho.
Mas tu não viu aquele filme da Jungle Book? Que é O Livro da Floresta. Eu não lembro muito bem em português como eu falo. Tu não viu esse filme?
Não.
Tá.
Acho que não.
Não, porque eu acho que deve ser o mesmo estilo de... não necessariamente vai aparecer o pau do leão. Que acho que talvez seja
não que eu tenha um desejo no pau do leão, mas você me entende?
Eu entendo que tu quer um lance... cara, não é um documentário sobre o Rei Leão. Não é, não, não é da Discovery Channel.
Mas se me vende como live action, pelo menos... e já que não é um live action de verdade, pelo menos coloca tudo que o bicho tem ali.
Meu, agora que a gente tá falando de Amazon Prime, eu fiz um episódio com a Melissa Pereira. A gente fez uma lista de séries e coisas legais da Amazon Prime. E aí...
Eu fico tão triste quando você fala... sempre que vem um convidado aqui, vocês falam sobre coisas mó legais. Aí tem sempre que eu venho aqui, eu só falo de pau de leão.
Mas agora eu vou te ajudar.
A galera deve achar que eu sou um imbecil, mano.
Não, o pessoal não tem tanta certeza ainda. Mas tem uma série que eu falei na época, que se chama Startup.
Startup.
Que é traduzido é empresa de hipster. Empresa
trabalho de chinelo.
Empresa de hipster, piscina de bolinha.
Tem breja no meu trampo.
Tem os coach e os programadores. E é um seriado que eu me surpreendi, que é com Adam Brody. Não sei se você sabe quem é, mas é um cara muito lindo.
Adam Brody, esse nome
ele
não
fez,
é
acho que The O.C.
Ah, esse cara é bonito, tô ligado.
Ele é bem bonito, ele se veste bem em cores, básicas. Cores pastéis. Pouca estampa, estampa.
Gosto.
E aí, eu tinha visto a primeira temporada, eu tinha me surpreendido. Puta, que série legal, que foda e tal. Eu vi a segunda, cara. É tão bom, meu.
Sério?
É muito foda.
Eu assisti.
É muito foda. É muito foda. Porque eu me lembrava, quando eu conversei com ela, eu não me lembrava por que eu tinha gostado. Eu falei, é uma série que tem uma...
que retrata, mais ou menos.
O início de uma startup. Mas não, é um lance que tem um personagem que ele é haitiano. E aí ele mora num bairro lá de Los Angeles que é... uma gangue de haitiano, ele é o chefe da parada, e aí ele acaba sequestrando um cara e ele obriga a investir uma grana num Bitcoin da vida. Uhum. Cara, meu, é muito
caralho,
foda.
Caralho, mano, eu jurava que era...
Não, é uma série meio ação policial, só que os atores bons e direção de fotografia, dá pra ver que tem um dinheiro ali, dá pra ver que é meio feito. Pô.
Mas é produção Amazon Prime?
É produção Rede Globo. Não, é Amazon Prime.
Ah, yeah.
É que esses caras... Não, Crackle. Você tá ligado?
Tô ligado.
Eu não sei...
Crackle.
O que é isso, cara? É um Netflix da vida?
Acho que não é. Acho que eles não têm um serviço de streaming deles. Acho que eles só fazem produções.
Mas eu já vi mais coisas deles.
Então, mas acho que eles fazem as produções e vendem pro serviço de streaming. Acho que eles não têm o próprio, entendeu?
Que louco que agora vai ter Disney Plus, né?
É, pra mim esse vai ser o futuro, mano. Aí vai ser meio foda, porque a gente vai gastar uma grana do caralho. Vai ter que ter tudo. R$19,90 em um, R$18 em outro, R$12 em outro.
Tipo na gringa agora o UFC é do ESPN Plus?
Não.
Pra te assistir, porque nos Estados Unidos, pra te ver um UFC não é aqui no Brasil, né? Tu não assina um canal, tipo canal Combate.
Você espera 3 horas da manhã e passa na Globo.
É, não é assim. Lá tu tem que comprar cada pay-per-view, que deve ter um por mês, ou os cards menos importantes.
Que aí que os caras ganham grana, né?
Que é caro pra caralho, que é $70. Uhum. Imagina, $70 por mês, sei lá, $800 por ano, pra ir mais.
Nossa.
E se tu for assistir tudo, né? Uhum. E aí agora, tu tem que assinar o ESPN Plus e comprar o pay-per-view dentro do...
Ah, caro pra caralho.
Na verdade, não é tão caro, porque a assinatura do ESPN Plus é bem barato. É tipo, sei lá, $19 por
ano. Ah, mas você tem que pagar... Você já tá pagando uma parada, você tem que pagar mais outra parada.
Mas o UFC vai ganhar uma grana bizarra, porque eles vão ganhar fixo, como se eles vendem... Assim, ó, eles vendem de pay-per-view, quando é uma luta mais ou menos assim, 200k de pay-per-view, que é muito dinheiro.
É.
Né? 200k de vezes $69. Eles vendem isso, às vezes 300k. Aí quando é um Conor McGregor, 500, 1 milhão, assim, tipo, a maior luta de todos os
tempos. Vai virar boxe, vai ficar tipo boxe.
Eles vão vender... Cada pay-per-view vai ser obrigatoriamente como se eles tivessem vendido 500 mil.
Caralho.
Então vai ser muita coisa, velho.
Ah, eu vou ter que começar a voltar a lutar.
Mas eu tava falando isso porque me surpreendeu. Porque vai ter a ESPN Plus, que também talvez se junte com a Disney, né?
Uhum.
E aí também tem o serviço da Apple, que vai estrear agora.
Então, aí, ó, tá vendo?
E aí, puta, já tem o Netflix, já tem o Amazon Prime, tem o Hulu Plus, que é grande na gringa pra caralho.
Uhum.
a HBO Go.
Eu só tenho o Netflix e o Amazon Prime. Eu tô bem feliz com isso já.
Eu voltei a ter o HBO Go, que eu peguei a senha da minha mãe. Porque eu queria ver um... Eu não queria que eu fui ver. Eu vi alguma coisa no HBO Go. Porque o HBO Go é bom, né, cara?
É bom, mano. Todos esses são bons, na verdade. Isso que é foda.
O Amazon Prime é uma merda. As legendas são atrasadas.
As legendas cagadas.
Às vezes lançam em português, mas tem umas séries legais.
Tem uma série bem legal que eu tô... É nacional, hein?
Fala aí.
Chama Homens.
Como
é sobre do que se Fábio Porchat.
É uma série aquilo? Uh-huh, uh-huh. Eu achei que era um filme.
Não, é uma série. Na verdade, é uma série feita pelo Comedy Central. E aí... toda segunda-feira no Comedy Central, mas de terça vai pro Amazon Prime.
Me dá a sinopse, por favor.
A sinopse é... A série se trata da vida de um cara que tá com... Tá broxa.
Tá.
E aí mostra como o machismo, ele é ruim na visão do homem.
Tá.
E é isso. Se eu falar mais, eu vou dar spoiler.
Tá bom.
Entendeu?
Entendi direitinho.
E aí ele...
Entendi direitinho.
E aí ele fala com o pau dele. O pau dele é uma pessoa, é personificado. E é bem legal. É bestinha, mas é legal.
Ah, eu tenho uma outra série nacional que eu vi a primeira temporada e achei...
Tá,
ok. Uhum. Que é Samantha, não sei se tu viu.
Samantha.
Que ela é pra ser uma...
É no Netflix, tem Netflix.
É Netflix, né? Ela é pra ser uma ex... Tipo uma ex-Xuxa, assim. Uma Xuxa dos anos 90 que tá voltando.
Cara.
E ela namora um jogador de futebol, que é um daqueles...
É o Pelé.
Tipo, Laranjinha Acerola, um dos dois, eu nunca sei quem. E aí ela... Cara, é meio bom, assim. Uhum. É meio ruim, mas é meio bom.
Mas tem uma temporada só?
Agora estreou a segunda que eu não vi.
Ah, então fez sucesso.
E meus amigos estrearam outra série agora. Mandar um beijo pra todos eles. Que é Necrópolis, que eu não vi ainda.
Necrópolis? É. Tem gente morta.
Eu sei que tem a ver com...
Necrofilia.
Não, com um médico legista.
Ah.
Mas eu não sei. E é uma série de comédia. Mas eu não vi.
Ser médico legista deve ser muito bizarro.
Já viu? Já mexeu em cadáver?
Já.
É estranho, né? Parece
não, eu mexi em partes de corpo, não num cadáver.
Tipo, quando tu pegou um...
Eu peguei um pau. É verdade.
Como assim? Qual o contexto?
O contexto foi o meu colégio, às vezes ele organizava os passeios mais culturais, né? E aí a gente foi pra USP ver uns bebês num pote. Já viu esse rolê?
Que nome de restaurante. Que nome de restaurante bom.
Bebê num pote. E aí era sobre... Era na, quem fez esse rolê foi a professora de biologia. Uhum. E aí tinha lá uns bebês com duas cabeças, uns bebês com hidrocefalia. E ficava num pote. Assustador!
Que horror,
véio. Assustador. E eu lembro de uma cena que tinha uma vagina muito peluda dentro de um pote. E eu fiquei muito em choque. Aí beleza, aí tem essa é a ala dos potes. Que tem lá, isso aqui é um coração. Aí, coração no pote. Aí, uma cabeça dentro do pote. E eu ficava com medo da porra daquela cabeça abrir o olho e eu morrer, sei lá.
Cara, que
não,
troço.
É horroroso, é horroroso. É na USP. É, acho que é um rolê legal pra ir mesmo depois de adulto. É assustador.
Mas acho que não dá pra chegar lá e ver os corpos, né?
Ah, não sei. E aí tem uma parte que você entra numa salinha lá, que tem um cheiro forte pra caralho.
Formalzão, né?
Formal, é. E aí um cara fica, esse aqui é um crânio. O crânio, bababá. E aí ele ensinou como que mede... Como que esses caras que acham corpos aí... Tipo, essa mulher tinha aproximadamente 30 anos. É que a cada 10 anos tem um negocinho na cabeça que tipo faz uma ranhura. Sabe quando você tem criança que tem moleira e aquilo fecha? A moleira fecha?
Sim, eu tenho um buraco aqui na cabeça.
Então, e aí a cada 10 anos meio que...
Tem uma chave
cérebro
que
dá
vira.
Então... E aí ele ficou mostrando lá, esse aqui é um crânio. Tanto é que eu fiquei brincando com o crânio enquanto ele falava, ficava dublando ele com a cabeça, assim. E aí ele ficou puto, porque é mó caro, né, crânio, né? Se cai, assim, é mó carão.
É, porque acho que deve ser difícil de conseguir, né? Porque
então,
tem que...
Na verdade, é fácil. De forma legal, deve ser difícil.
Mas eu não sei, esse cara deve estar... Como é que tu consegue um crânio?
Sei lá, mano. Então, e aí ele ficou lá, aí ele pegou, isso aqui é um pulmão. Aí ele soprava o negócio, pulmão enchia.
Sério?
É. E aí esse aqui é a mão, aí tinha os tendões, aí ele puxava e ficava mexendo a mão. E aí ele pediu, ele queria uns ajudantes, né? Pra ficar segurando as coisas. E ninguém quis ir. E eu falei, demorou, é nóis, eu não tenho problema nenhum.
Curada.
E aí na hora do pênis, ninguém quis pegar o pênis. Aí eu peguei, mano. Porque ele tava explicando como que funciona o pênis.
E aí, cara?
Era um pênis gigante, velho.
Que... pegou um pênis de um cadáver.
Era um pênis solto, só o pênis.
Tu acha que daí talvez tenha vindo a tua obsessão pelo pênis do leão no Rei Leão?
Talvez. Talvez. Eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito fascinado por pênis. Tanto é que eu desenho muito, muito pênis.
Em cadeira do colégio, fazia isso?
Fazia. E eu desenho no trampo, assim, quando eu tô em reunião. Pô, fico desenhando pinto. Um
abraço aí, pessoal, da tua agência. Pessoal. Pô, tá investindo bem.
Não, tem vários pau, assim, no meu caderno de anotação. E aí ele mostrou que é um tecido poroso, e aí ele se irriga quando você tá ali dando um beijinho.
É um esponjão.
É um esponjão, é. E aí o sangue vai e o bicho fica doido, né?
Como é que funciona aquelas bombinhas penianas? Será que é pra te botar sangue no...
É pra botar sangue no...
Mas daí, tu já viu alguma?
Não, eu sei, eu tava estudando, eu não sei porquê, mas eu tava estudando sobre esses negócios de pau. Acho que é porque eu li o negócio do Alexandre Frota, né? Que ele colocou uma prótese.
Não, tô ligado.
É, e aí eu fui a fundo nisso.
Que prótese? Como assim, uma prótese pra aumentar o pau dele?
Não, porque ele não tava com problema de ereção.
E aí uma prótese ajuda...
Eu sei de dois tipos de prótese. Tem um que é, você coloca um negócio por dentro, e aí meio que seu pau fica do tamanho duro, meio que pra sempre, assim, você só levanta ele, como se fosse um arame.
Realmente um arame.
É, você fala, ah, beleza, a gente vai, beleza, só coloca pra cima e tá certo.
Começa a girar uma alavanca.
E aí tem outro que é uma bombinha, que aí eu acho que é tipo, você aperta o seu saco do lado direito, e aí seu pau vai ficando cheio, e aí do esquerdo ele fica morto.
Sério?
Falando sério, mano.
Agora precisava de um médico pra tirar
não, essa... posso estar falando a maior besteira do mundo, mas eu acho que é real.
A bola esquerda enche...
Não sei se é uma bola ou se é tipo por dentro, tipo na virilha, assim, mas tem que apertar um negócio.
Deve ter um aplicativo, né, já.
Nossa, ia ser louco, já pensou?
Imagina tu hackear o aplicativo do teu brother, deixar o pau dele do nada, assim.
No meio da reunião. Pá, do nada. Nível 10.
Então... falando nisso, qual outra coisa que tu acha que deveria ser mais valorizada e não foi nessa vida?
Eu acho que sorvete, picolé.
Sorvete, cara. Sorvete é muito valorizado.
É?
Picolé, por coincidência.
Você desenhou aí,
eu
né?
Eu tava desenhando picolé. Foi inventado por Frank Epperson. Ele nasceu em 1894 e morreu em 1973.
Ele tinha quantos anos quando ele inventou
picolé? 11 anos.
Ele bateu umas frutas, colocou o negócio na geladeira, pá, picolé.
Picolé deve ter sido uma invenção bem acidental, assim, né? Não,
esqueceu,
não,
né?
É, não foi, tipo, muitos cientistas pra fazer.
É bem fácil, na verdade. Não querendo tirar, desculpa, Frank, mas, né?
O mérito. Mas o picolé e o sorvete são coisas valorizadas. Eu vi que tem, nos Estados Unidos, acho que já tem mais de um, até um museu de sorvete.
Eu amo sorvete, velho.
O museu de sorvete é uma nova tendência... Que é a tendência de voltar aos museus mais interativos, porque as pessoas usam o museu só para tirar foto do Instagram. Então, o Museu do Sorvete é basicamente um espaço para tirar foto do Instagram. Então, ele tem...
Você tem umas paletas de cor foda.
É, não. Ele tem, pô, sei lá, tu, a coca no picolé, sei lá, tu faz umas coisas e tira umas fotos foda de sorvete.
Eu queria colar nesse... Ah, eu lembrei de um negócio que não é valor, que deveria ter sido mais valorizado. É um filme também.
Qual?
Os Batutinhas.
Porra, velho.
Esse filme é muito foda.
Esse filme, de novo, eu nunca vi essa merda.
Assiste essa porra, mano. É o melhor filme de todos os tempos, mano.
Melhor filme de todos os tempos.
Cara, ele é denso. Ele tem várias layers ali. Olha, ele fala sobre feminismo, empoderamento feminino. Ele fala sobre amizade. Ele fala sobre redenção. Vários valores ali. Vários valores esquecidos pela sociedade.
Mas ele não é um filme legal de ver, né?
É legal de ver.
Ah, meu, tô com uma... Confesso que tô com uma certa resistência.
Olha, talvez eu tenha um valor emocional muito forte por esse filme, mas é foda.
Tem uma banda que eu acho que deveria ser mais valorizada, que é Fall Out Boy.
É muito do caralho Fall Out Boy.
Eu acho que não é
Fall Out
tão...
Boy.
Fall Out Boy. Eu acho que deveria ser mais valorizado.
Mas não foi?
Eu não acho.
Aqui no Brasil não foi tanto, né?
Eu não acho que tem uma banda que as pessoas se deram conta de quão legal ela é. E quão foda são os músicos.
Os caras são bons.
Quão bem canta aquele cara. As pessoas não se deram conta.
Uhum.
E aquele baixista é um cara que tem uma visão de business muito louca, né? Ele é dono de...
O Pitch.
Ele é dono de, sei lá, uns 4 Habib's em São Paulo.
Mas eu gosto pra caralho de Fall Out Boy.
É uma banda boa, cara.
Soweto também deveria ter feito mais sucesso.
Eu não tô ligado.
Soweto é a banda que lançou o nosso cantor Belo aí, né?
Aí, né?
É, no mundo, né? Um dos maiores cantores, uma das maiores vozes de todos os tempos. O Belo canta super bem, cara.
Eu acredito.
Então, e Soweto é, deveria ter tido mais valor.
Então tá. Depois de ouvir isso, eu não tenho mais clima, claramente. Eu acho que...
Ah, o jogador Domingos também, o zagueiro.
O zagueiro, aquele? É,
também deveria ter tido mais valor.
Ah, você vai falar o Alex, o meio campo, o camisa 10.
Puta, esse aí real. O Alex e o Rivaldo também.
É, que o Rivaldo conquistou muita coisa.
Mas ninguém fala do... Você fala, ah, um jogador foda. Não, ninguém fala. É difícil alguém falar Rivaldo. E o Rivaldo era o melhor jogador da seleção.
Depois, quando acabar esse podcast, nós vamos ver um vídeo, uma reportagem do Rivaldo, quando ele tava surgindo, que eu vou te mostrar.
Ele é jagunço pra caralho,
não,
né?
Não, cara, não tá entendendo. Ele não conseguia caminhar, assim. É maravilhosa essa reportagem. Por favor, vocês, amigos internautas que estão no grupo, coloquem a reportagem do Rivaldo nos links, que é foda demais.
Então, mas ele tinha que ser mais valorizado e o Alex também. Só que o Alex, ele surgiu numa... Cara, ele teve azar, né?
É...
Porque ele disputava justamente com o Rivaldo, com o Gaúcho. Aí não dava,
não tinha,
né?
Como. Não tinha como.
Mas ele era foda.
Então, muito obrigado a todos. Cotô, onde as pessoas podem te seguir e te escutar?
Elas podem me seguir no Instagram, @cotoseira, e no Twitter também, @cotoseira. Às vezes eu falo umas groselhas, às vezes eu dou umas militadas lá, quando eu vejo uns rap foda. Aí eu posto rap e falo, pau no cu desses caras.
Então tá, pessoas, não deixem de assinar e espalhar esse podcast por aí. Talvez eu volte a postar mais, que eu, enfim, por motivos pessoais, não tenho postado tanto. Beijo, tchau.
Tchau.